Olá, ouvintes e leitores do site Sudoeste Bahia, eu sou William Silva e na tarde de hoje nós vamos conversar com a doutora Larissa Guiar. Bom, doutora, nessa época todo mundo se preocupa em viajar, arrumar as malas, sair para viajar e principalmente agora nessa época que estamos nos aproximando do carnaval. Mas chegando lá, muita gente deixa de preocupar com os pequeninos. Em primeiro lugar, doutora, vai viajar. Quais seriam os primeiros cuidados com os pequeninos ao chegar nas cidades litorâneas ou em piscinas públicas que o pessoal geralmente costuma ir para esses locais, de maior aglomeração de pessoas?
Então, William, o verão tem a característica peculiar das altas temperaturas, né? E com isso, existem alguns problemas que ficam mais evidentes e mais relevantes. Problemas típicos do verão que podemos citar, né? Seriam a insolação por conta de exposição abusiva ao sol, né? Que é uma coisa importante nesse período. Uma outra coisa super importante é a questão da hidratação. Crianças ficam expostas ao sol por longos períodos, a hidratação não é feita de forma adequada, então pode ocasionar eventos de desidratação, e isso é importante. E, além disso, algumas outras doenças, né, infecciosas e contagiosas que podem ocorrer mais nesse período. A citar, eu diria, as gastroenterites, né, que são frequentemente, que têm uma frequência muito grande nesse período, diarreia, vômito, por conta de alguns vírus que são de circulação mais característica agora do verão, mas também por conta de conservação de alimentos que é feito de forma mais inadequada por conta dessas altas temperaturas, levando a intoxicações alimentares. Algumas outras coisas relevantes para a gente citar seriam as doenças de pele, né? A criança está com a pele mais exposta, então acontece exposição para picadas de inseto, lesões por conta de pancadas, brincadeiras, e essa pele ferida, essa pele aberta, ela acaba perdendo a sua proteção e micro-organismos, bactérias podem fazer proliferação e ocasionar infecções como impetigos ou até proliferação fúngica, né, como as micoses por conta da pele úmida, com o uso de roupas de banho muito frequentes, então são coisas também que podem acontecer bastante no período do verão. Sem contar no ouvido da criança, otites de repetição também podem acontecer por conta de banhos em piscina, mergulhos no mar, então são coisas que a gente tem que ficar atento que pode acontecer nesse período.
Bom, às vezes as pessoas querem viajar, algumas ficam com medo, até outras ficam com receio de levar os pequeninos. Doutora, qual seria a idade ideal para sair, para levar para a praia?
Em relação à praia e piscina, existem algumas discussões em relação à idade, mas por segurança a gente pede que seja a partir do sexto mês. Antes disso, não. E sempre, quando for levar, ter todos aqueles cuidados e orientações que o pediatra geralmente faz em relação à higienização nesses locais, ao período de exposição, que normalmente a gente pede para que seja antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, e todo o cuidado com a alimentação também.
Bom, quais são os cuidados com a pele neste verão com os pequeninos?
Em relação a cuidados com a pele, eu acho que quando a gente fala de pele no verão, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o uso da fotoproteção, que é feita geralmente com o uso do protetor solar, né? Existem protetores solares que são específicos e são liberados a partir de 6 meses de vida. E aí a gente já orienta que seja feita a aplicação 30 minutos antes da exposição solar. Quando estiver no local, fazer sempre reaplicações do protetor em torno de 2 a 3 horas, né? Mas também buscando outros tipos de fotoproteção, que são os fotoprotetores de barreira, né? Por exemplo, uso de chapéus, blusas e roupas com fotoproteção. Lembrar que as roupas de algodão, elas formam uma barreira melhor, então protegem um pouco mais a pele. As roupas de nylon têm uma facilidade do raio atravessar. Buscar atividades para as crianças que sejam em sombras, né? Se for à praia, no guarda-sol, embaixo do guarda-sol, se for num parque, alguma coisa assim, que seja sempre locais que tenham mais sombra. Além disso, desse cuidado que é super importante do uso do protetor solar e da fotoproteção em geral, a gente tem que lembrar também da hidratação de pele. A exposição solar pode deixar a pele mais desidratada, né? Então a gente tem que fazer o uso de um bom hidratante, geralmente após o banho. Ter cuidado com a temperatura também da água do banho, porque quanto mais quente, mais vai ressecar ainda essa pele. Então, banho mais para morno, para frio, e usar o hidratante de forma adequada também.
Bom, Quanto à questão de areia da praia, né? Onde é que as pessoas podem levar seus pequeninos? Eles podem ficar à vontade na areia da praia? Como é que funciona isso, doutora?
Em relação à areia, a gente sabe que ali onde circulam muitas pessoas, provavelmente também tem muitos tipos de micro-organismos ali naquele ambiente. Então, a orientação que a gente dá é que se for fazer a exposição, se a criança for à praia, deixe ela brincar mais na areia úmida. Teoricamente, a concentração de ovos e larvas de parasitas vão ser menores nessa areia mais úmida. A areia mais seca, a gente pode ter maior transmissão desses tipos de parasitas. Então, é liberado sim, mas que seja com mais cautela e de preferência na areia úmida. Além disso, após a brincadeira, após o manuseio, é importante que a criança seja higienizada, né? Lavar o excesso, tirar o excesso, até para não dar irritação na pele também.
No início da nossa entrevista, a senhora falou sobre a intoxicação alimentar. E às vezes os pais chegam na praia, né, vende aquele petisco, aquela lagosta que vai passando, ou então pede a comida do restaurante e acaba dando para uma criança pequena. Quais são os riscos de se dar a essas crianças essa alimentação e o que é que a senhora recomenda para quem vai levar os pequenos para a praia?
Então, em relação à alimentação, a gente vai para viajar para poder se divertir um pouco, né? E acaba que às vezes sai dessa rotina de cuidados alimentares. É importante que a gente tente manter pelo menos as refeições grandes, as básicas, nos horários e em locais que sejam de boa procedência. Então, café da manhã, almoço e jantar devem ser conservados na medida do possível dentro do horário e em locais que sejam mais confiáveis. Em relação a lanches, que é muito comum a gente estar em praias e clubes, né, e ter aquela oferta excessiva de comida, de frituras, a gente deve evitar. Em relação ao horário da alimentação, isso é um ponto importante. Quando a gente viaja, a gente quer descansar, né, quer também se divertir, mas é importante que os pais tentem manter, conservar pelo menos o horário das alimentações das grandes refeições, né, pelo menos o café da manhã, almoço e jantar, dentro da medida do possível no horário previsto e em locais que tenham maior confiabilidade. Em relação àqueles lanches que a gente, né, frequentemente vê em praias e clubes, é interessante que a gente evite, né? Primeiro porque a maioria das vezes são ricos em frituras, né? Ou são alimentos que podem ter uma fermentação mais importante, né? Às vezes esses alimentos que não são cozidos e tudo isso pode facilitar a proliferação bacteriana e levar, por consequência, a intoxicações alimentares e gastroenterites, como a gente falou inicialmente. É importantíssimo que o pai, quando for sair com seus filhos, os pais, quando levarem os filhos para esses passeios, que façam principalmente hidratação efetiva nessas crianças. Então, levar água, fazer uso de sucos, pode também, sucos de preferência da fruta, dá para a gente levar para armazenar em locais adequados, como, por exemplo, em bolsas térmicas, em garrafas térmicas, para levar e que possa ser feito o consumo de forma adequada. As frutas também são de fácil manuseio, dá para a gente higienizar e levar. Lembrando que levar a fruta cortada aumenta a chance de intoxicação por conta de fermentação. Mas pode levar a fruta inteira e abrir no local, né? Uma maçã, uma banana. Tentar fazer lanches leves a mais ou menos a cada 2 horas para que as crianças se mantenham bem alimentadas e bem hidratadas. Em relação a frutos do mar, que é uma coisa muito frequente, os pais sempre questionam, a gente normalmente pede para segurar um pouco o consumo deles e principalmente em crianças pequenas, né? Abaixo de 1 ano, de 1 ano e meio, é melhor evitá-los, uma vez que os mesmos, além de ter uma frequência alta de fermentação e poder ter intoxicação alimentar, pode também estar relacionados com problemas alérgicos, né? Fazer reação alérgica na criança, que ninguém quer passar por isso numa viagem de férias.
Bom, doutora, às vezes as crianças brincam, né, o dia inteiro na areia, e aí chega aquele período da tarde, ela vai tirar aquele soninho, como é comum de todas as crianças. E de uns tempos para cá, com o aumento das temperaturas no país, tem aparecido os casos de hipertermia. Eu gostaria de que a senhora explicasse para os leitores do Sudoeste Bahia o que é hipertermia e quais são os sintomas que pode, que a gente pode identificar como da hipertermia.
A hipertermia é uma elevação da temperatura corporal, né, a altas temperaturas, geralmente acima de 40 graus, que podem estar associados com, geralmente estão associados com outros sintomas, como aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, tremores, cãibras, até confusão mental pode acontecer. E isso acontece por uma perda da nossa termorregulação. Nosso organismo não consegue fazer nossos mecanismos de termorregulação. É um quadro grave, precisa de uma avaliação médica, né? E pode ser ocasionado por alguns fatores, entre eles a exposição excessiva ao sol. Além disso, desidratação importante também pode ocasionar e o uso de algumas medicações. Mas, especificamente, ao pai que vai à praia, a gente se preocupa com a questão da exposição excessiva, que pode levar a um caso desse. Então, é importante que tenha todo esse cuidado, não só da questão de diminuir o tempo de exposição da criança, ficar atento ao horário que essa criança é exposta, né, e fazer todo aquele mecanismo que a gente já conversou de hidratação, que é fundamental, de fotoproteção, para que evite um quadro dessa magnitude.
Bom, doutora, também em locais litorâneos, em cidades litorâneas, costuma também ter presença dos mosquitos, e agora no país também a gente está tendo aí uma espécie de surto, um aumento dos casos de dengue em nosso país. Qual é a idade recomendada para se utilizar o repelente para evitar esses problemas também no passeio?
Então, realmente agora é um período de alta proliferação de insetos. A dengue é uma das doenças que ficam mais evidentes nesse período, mas existem outras também que podem ser ocasionadas pela picada do inseto, né? A lembrar aí a zika, a chikungunya, que tivemos há alguns anos atrás surtos também. Então, o uso do repelente é de extrema importância. Em crianças maiores de 6 meses, nós temos repelentes que são liberados, então a gente consegue utilizar e fazer uma boa proteção com o uso desses repelentes. Abaixo de 6 meses, a gente tem que ficar atento, porque realmente não tem nenhuma medicação, não tem um repelente que seja que tenha perfil de segurança, né, extremamente seguro nessa fase, e a gente pede aos pais para que redobre a atenção em relação de mecanismos mais físicos mesmo. Tentar usar roupas um pouco mais alongadas, né, para evitar a picada do inseto. Se tiver num local que seja possível, uso dos mosquiteiros, né, nos carrinhos, no bebê conforto ou na cama onde a criança dorme, no berço. Uso de telas em janelas e portas também ajuda. O uso daqueles repelentes de tomada que é muito discutível em relação à segurança, mas às vezes a gente orienta colocar durante o período que a criança não está no ambiente para justamente tentar evitar a entrada do inseto dentro do ambiente, e quando a criança voltar para ficar nesse ambiente, a gente desligaria e aí manteria ali pelo menos por um tempo sem insetos. Mas assim, o repelente de fato para a gente usar tem que esperar um pouquinho, só a partir de 6 meses.
Doutora, também as pessoas que vão viajar, talvez teve filho recentemente e ainda estão amamentando, né? As mães estão amamentando. Para quem vai viajar, as mães que amamentam precisam mudar a sua alimentação por conta desses recém-nascidos?
Mudar a alimentação não seria o caso, mas a gente pede para que a mãe se hidrate muito, né? Para que ela dê conta de manter uma boa amamentação, ela precisa estar bem alimentada e bem hidratada. Então, a hidratação é fundamental, especialmente nesse período em que a gente tem muito calor, que ela perde muito calor pro meio, né, por conta das altas temperaturas. Então, a hidratação é fundamental. E a alimentação, do mesmo jeito que a gente orienta para a criança, deve ser leve, né? A alimentação deve ser leve e ela deve fazer lanches frequentes. Então, mais ou menos a cada 2 a 3 horas, é prudente que se faça um lanche adequado e faça uma boa hidratação.
E gostaria que a senhora fizesse aí um apanhado geral, deixando aí o alerta para esse período, que às vezes as pessoas se esquecem dos pequenos, às vezes as pessoas se esquecem de como é que lida com as crianças, apesar de sair dessa rotina, como bem a senhora disse. Gostaria que a senhora deixasse aí um apanhado para os pais, para os responsáveis que vão viajar agora no carnaval.
Então, acho que todo mundo vai na expectativa de se divertir, né, de sair um pouco da rotina. Isso é bom para toda a família, mas é importante que a gente mantenha os cuidados com as crianças. Ninguém quer viajar e chegar lá, se deparar com uma criança doente, né, às vezes num ambiente que não é seu, que a gente fica completamente perdido. Então, manter boa hidratação, cuidado com a exposição solar dessas crianças, sempre estar repondo o protetor solar, usar os fatores mecânicos de proteção, que são as blusas de fotoproteção, o chapéu. Lembrar que tem que mantê-los bem hidratados e o cuidado com a alimentação para evitar uma intoxicação alimentar.
Doutora, muito obrigado mais uma vez, e aí gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais.
Eu agradeço, William, pelo convite. Como eu havia dito a você, acredito que a gente pode usar desse mecanismo para poder trazer mais informações para as pessoas, né? Isso é importante, a gente se informar para que a gente consiga fazer tudo da melhor forma. Boa viagem a quem for viajar agora no Carnaval, e estou aqui à disposição para dúvidas e outros questionamentos que podem surgir.